O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: cuidado, ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. É como um homem que, ao partir para o estrangeiro, deixou sua casa sob a responsabilidade dos seus empregados, distribuindo a cada um sua tarefa. E mandou o porteiro ficar vigiando. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem, à tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer, para que não se suceda que, vindo de repente, ele vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos: vigiai. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Irmãos queridos, mais uma vez o Pai do Céu está dando de presente para nós a chance de começar a preparar o nosso coração para o Natal do Senhor Jesus Cristo. Você já sabe, já é Natal, né? Pois é, é quase, né? É quase, mas a gente já está ouvindo que é. Durante esse tempo do Advento, o Espírito Santo deseja acender na nossa alma algumas coisas que o ano que vai terminando quase fizeram se apagar. E a primeira coisa que o Espírito de Deus hoje, soprando na nossa alma, quer reavivar é a nossa esperança. A primeira leitura que a gente ouviu hoje, um trechinho da profecia de Isaías, parece que é um retrato de tudo que a gente está vivendo hoje. É um retrato dado pelo Espírito de Deus, por isso é um retrato tão perfeito, tão verdadeiro, um retrato do mundo no qual a gente está vivendo, um retrato do coração da gente, um retrato de vidas que se afastaram um pouquinho do Senhor. O profeta Isaías tem uma visão dada pelo Espírito de Deus e ele vê um tempo e um mundo. Talvez fosse o mesmo tempo dele, mas é tão parecido com o nosso. Um tempo e um mundo onde não se invoca mais o nome do Senhor, e onde as pessoas não se levantam para buscar a Deus. Senhor, as pessoas não se levantam mais para te buscar. É a queixa de Isaías. Irmãos, essa podia ser a queixa da gente hoje também. Senhor, o que está acontecendo? As pessoas não invocam mais o teu nome. As pessoas não chamam mais por ti. E as pessoas não se levantam. Elas não se erguem para buscar a presença do Senhor. Irmãos, até nesses tempos que a gente está vivendo, quando as pessoas se levantam, até para burlar a quarentena, elas não pensam, eu vou me levantar e vou à igreja. Não, eu vou me levantar e vou espairecer a cabeça. Eu vou rodar em torno da lagoa, eu vou à praia, com distanciamento, mas eu vou à praia, né? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou no shopping. Lá não, lá está tudo direitinho, não tem coronavírus lá não. Vou à Madureira também, não tem, né? Vou fazer compras. Irmãos, a gente poderia dizer como Isaías: Senhor, as pessoas não se levantam mais para te buscar. Não há interesse pelo Senhor. No máximo, interesse por compras. Não há interesse pelo Senhor. As pessoas deixaram de se interessar por Ele e tentam encher o vazio da alma fazendo compras. Isaías tem uma fotografia dada pelo Espírito Santo e ele diz: Senhor, a nossa alma está murchando como a erva do campo. Quantas pessoas ao longo desse ano, talvez agora, enquanto a gente está aqui, têm essa impressão de que estão minguando por dentro, murchando a alma. Senhor, nós somos arrastados de um lado para o outro pelas nossas maldades, pelos nossos impulsos. E como é verdade isso nesse tempo? Por causa da ansiedade que está assim estratosférica, por causa da insegurança, da incerteza com o amanhã, a gente vai sendo arrastado pela angústia da gente. E uns são arrastados para comer demais, outros são arrastados para beber demais, outros são arrastados para ver coisas que não fazem bem, porque semeiam mal dentro do coração. Outros são arrastados para a raiva, para o desespero. Senhor, o que está acontecendo? A gente está vivendo um tempo em que parece que até as coisas boas que a gente faz são um trapo sujo. A gente tenta e não consegue. A gente faz tudo o que podia e não é o bastante, parece que tudo afunda cada vez mais. Sabe, irmãos, o Espírito Santo ajuda a gente a constatar o quanto a gente desceu fundo para que a gente possa, lá no fundo do poço, entendendo onde a gente está, para que a gente possa voltar a lembrar do Senhor, voltar a buscá-lo. Quando o Espírito Santo mostra essa fotografia do mundo e da alma da gente, e mostra o estado espiritual da gente, como se fosse um mundo, famílias, corações, tudo em ruínas. Ele não faz isso para nos assustar ou para nos entristecer. Ele faz isso para que a gente entenda: é hora de voltar. É hora de voltar. A doença mais mortal contra a qual a gente está lutando é a doença que mata a alma. É a doença que mata a esperança. E contra essa já tem remédio. E contra essa já tem vacina. E contra essa, só a nossa fé em Cristo Jesus pode nos proteger. Irmãos, quem sabe hoje o Senhor não quer reavivar nossa esperança depois de nos fazer ver como o estado do nosso mundo e da nossa alma está complicado. Quem sabe ele não quer ajudar a gente a olhar de novo em direção ao alto e fazer a gente acreditar: chegou a hora de buscar de novo. Já tem remédio, já tem cura, chegou a hora de voltar para o Senhor. Ele vai nos acolher. A gente ouviu Isaías dizendo: Senhor, que Deus existe como tu, que faz tão bem àqueles que nele esperam. Irmãos, só esperar em Deus já faz bem para o coração da gente. Só esperar que Deus seja capaz de ainda fazer algo novo já faz bem para a alma da gente. Ele ainda pode renovar todas as coisas. Depois de olhar para uma fotografia tão complicada, de um tempo e de corações tão complicados, Isaías ainda diz para a gente: só de esperar no Senhor você revive. E aí ele sonha no coração dele: ah, Senhor, se rasgasses o céu e descesses, as montanhas se derreteriam diante do Senhor. E aí, irmãos, como quem espera em Deus, de alguma maneira já experimenta o que Deus vai fazer, como quem espera em Deus já consegue enxergar ao longe o que Deus vai fazer, logo depois de Isaías dizer: ah, Senhor, se o Senhor rasgasse o céu e descesse, logo depois ele diz: o Senhor rasgou o céu, O Senhor desceu, as montanhas se derreteram. É como se no coração o Espírito Santo mostrasse a ele: Isaías, o que você tanto sonha, o que você tanto espera, Deus vai fazer. Ele vai rasgar os céus e vai descer. E, irmãos, um dia, numa cidadezinha chamada Nazaré, os céus se rasgaram e o Filho de Deus desceu e se encarnou e se fez nosso irmão no ventre de Maria. E numa cidadezinha chamada Belém, os céus se rasgaram e o Filho de Deus foi dado à luz, e ele é a luz dos homens. O que Isaías sonhou, nós sabemos que aconteceu. Os céus se rasgaram, Deus desceu, e por onde ele passa e onde ele chega, as montanhas continuam se derretendo. Irmãos, há momentos na vida em que a gente olha para frente e tem a impressão de que tem que atravessar de verdade uma montanha. Cada um de nós tem as suas montanhas, todos nós juntos temos uma, pandemia. E é uma montanha sem vergonha, né? Porque quando a gente pensa que está chegando no topo, faz a curva, ela está um pouquinho maior. Oh, meu Deus, essa montanha não acaba. É, só que quando o Senhor chega, quando o Senhor vem, as montanhas que para a gente parecem intransponíveis, que assustam a gente, que parecem do tamanho do mundo, elas se derretem. Onde o Senhor Jesus está, não existe obstáculo grande o bastante para que a gente creia. Onde o Senhor Jesus está, não existe obstáculo grande o bastante para impedir a gente de se levantar cada manhã e acreditar. Vamos em frente, essa montanha vai passar. Irmãos, o que Isaías sonhou, o que Isaías desejou, Deus realizou. Ele rasgou os céus, ele desceu. A gente estava no fundo do poço, a gente não sabia como se erguer, ele desceu. Ainda hoje é assim na vida de cada pessoa que encontra Jesus Cristo. Ainda hoje é assim quando Jesus Cristo se revela a uma pessoa. Ele desce, ele vai buscar a gente, ele vai estender a mão para a gente. Ele rasga os céus e de repente esse céu cinzento que a gente teve aqui no Rio durante 20 dias vira um céu aberto. Vira um céu luminoso, ele derrete as montanhas, e aquilo que fazia a gente se sentir sufocado, sem horizonte, de repente não é um obstáculo grande o bastante. A gente se levanta e prossegue com ele. Esperança, esperança. A Bíblia diz: Jesus Cristo é a nossa esperança. Jesus Cristo é o motivo da gente não desacreditar. Jesus Cristo é o motivo para a gente continuar crendo que Deus ainda pode fazer coisas novas. Ele é o motivo. Não é uma ideia da cabeça da gente. Ah, eu acho, olha, o prognóstico. Não, não é uma ideia. As ideias da cabeça da gente estão confusas, estão embaralhadas. Está todo mundo meio tantã, né? Basta você andar na rua, você vai ver o pessoal fazendo umas coisas muito estranhas, né? Gente falando sozinha, gente falando com planta, gente, né? O pessoal está, você também, está todo mundo meio tentando. As ideias da gente estão falhando. Não é uma ideia, a nossa esperança não é um plano nosso. Quantos planos nossos a gente já viu irem por água abaixo? A nossa esperança é alguém, é Jesus. Onde ele chega, aquilo que parecia impossível de ser mudado, pode mudar. Aquela pessoa que parecia impossível de ser salva, ele consegue salvar. Ele é a esperança. Esperança da nossa vida. Por ele, a gente continua lutando. O evangelho de hoje ainda diz que, além de esperança, o Espírito Santo quer acender na nossa alma vigilância. O Senhor Jesus Cristo no Evangelho de hoje diz: falo a vocês todos, vigiem. E a primeira palavra de Jesus no Evangelho de hoje é cuidado. Eu não sei se alguém já falou para você que você é uma pessoa descuidada ou então estabanada. Eu sou um pouquinho. Eu de vez em quando estou acertando as coisas lá em casa com o pé. De vez em quando eu olho para cá ou para cá e eu estou com um negócio roxo assim. Eu lembro que eu acertei alguma coisa, né? E se não tomar cuidado, sempre tem alguma coisa caindo da mão. Irmãos, no âmbito do espírito, a gente não pode ser estabanado não, viu? A gente não pode ser descuidado não. Porque a gente carrega dentro da gente algo muito valioso. São Paulo diz: nós somos vasos de barro, cheios de um tesouro precioso. Tenha cuidado com o que você carrega dentro. Não desperdice. Não deixe se perder por entre os dedos. Quando um cristão ouve qualquer coisa, vê qualquer coisa, conversa sobre qualquer coisa, se mete em qualquer lugar, ele está sendo descuidado com o que ele carrega dentro. Não deixe escapulir pelos seus dedos a aliança que você tem com o Senhor. Não deixe se perder o que Jesus Cristo lutou tanto para confiar a você, a presença do seu Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo se retrai magoado quando nós nos entregamos à servidão do pecado. Cuidado, cuidado. A gente tem tanto medo de magoar as pessoas que a gente ama, né? E é fato. Não magoe aquele que é o mais valioso que você carrega dentro de você. Cuidado. Acredite no valor do que você tem dentro. Valorize o que Deus te confiou, a fé que Ele te deu. Não dê ouvidos a qualquer coisa. Há cristãos que na primeira crítica que é feita ao Evangelho ou à igreja, há cristãos que ao primeiro sinão que é levantado contra a sua fé, parece que estão dispostos a descrer de tudo. Espera aí, cuida do que você carrega em você. Acredita no valor do que você carrega. Não se desfaça disso por um nada. Cuidado de Jesus. Vigie. É claro que Jesus não está dizendo algumas coisas que, né? Quando Jesus diz vigie, ele não está dizendo vigie a minha vizinha que está ali na janela. Isso, né, gente? Isso é fofoca, não é vigilância. Jesus não está dizendo vigie tudo o que os outros pensam e dizem. Não dá. Quem fica muito ligado nisso, o que estão falando de mim? O que pensam de mim? E daqui a pouco você está pirutinha. Mas quem disse que você tem que pautar a sua vida por isso? Quando Jesus diz vigie, ele está dizendo vigie olhando para dentro. A gente pode imaginar, né, uma fortaleza, imagina um castelo medieval cheio de torres de vigia. As torres de vigia são viradas para fora, né? E os soldados ficam nas torres olhando para ver se no horizonte vem algum exército inimigo. No nosso caso é um pouquinho diferente. Imagina que o seu coração é uma fortaleza, imagina que o seu coração é um castelo onde há um tesouro a ser guardado, mas as torres de vigia têm que estar viradas para dentro. A gente tem que vigiar o que a gente está deixando crescer no coração da gente, o que a gente está permitindo que entre e se enraize na alma da gente. Vigie dentro. E caso você veja algo que pode roubar o que Deus confiou a você, roubar a sua esperança, logo se desfaça disso. Substitua esses pensamentos, repreenda esses sentimentos, pare de trazer para dentro o que você sabe que vai confundir a sua mente. Vigilância dentro, vigie, porque quando o Senhor voltar, nós temos que estar em estado de alerta e atenção para acolhê-lo. Jesus comparou o tempo que nós estamos esperando para a sua volta com o tempo em que um grande patrão viaja para longe e deixa os seus funcionários, os seus trabalhadores responsáveis por algumas tarefas. Ele espera, quando voltar, não encontrar nenhum desses homens dormindo, mas cada um deles dedicado à sua tarefa. Assim o Senhor deve nos encontrar, vigilantes, atentos, com a alma dispersa. Vigie a sua alma, porque o inimigo quer entorpecê-la. Sabe como é uma pessoa entorpecida? Uma pessoa que tomou um remédio e que está meio... Pois é, o inimigo sabe como fazer isso. Entorpecer, anestesiar a nossa alma. De tal maneira que a gente se torna insensível. Insensível para a presença de Deus. Insensível para a dor que há na vida das pessoas ao nosso lado. A gente se torna insensível. Vigie. Agora, quero chamar a sua atenção para uma coisa que me chamou a atenção no Evangelho. O Senhor Jesus diz que ele é como um patrão que confiou a cada um dos seus servos uma tarefa. Irmãos, pergunta que eu faço para os irmãos hoje: será que hoje nós estamos dedicados à nossa tarefa? Você tem consciência de que você tem uma tarefa que foi dada a você pelo Senhor para que você cumpra nessa terra? Você tem uma tarefa. E não é uma coisa, não, é uma coisa bem concreta. Veja, não pense que a sua tarefa é ganhar dinheiro para pagar contas. Eu sei que você tem conta para pagar. Mas, meu amigo, lamento informar, isso é o feijão com arroz. Não tem jeito. Conta para pagar. Eu não consigo acreditar que um filho de Deus está nessa terra, que um cristão está nessa terra só para se preocupar em pagar contas. Eu sei que pagar contas te preocupa. Também a mim, né? As contas aqui são grandes. Mas olha, me recuso a pensar que a nossa vida tem que ser consumida por pagar contas. A nossa vida tem muito mais valor que isso. Eu não quero diminuir a sua preocupação com as contas, mas eu queria chamar a sua atenção para algo. Se você resumir a sua vida a isso, daqui a pouco você vai começar a achar que não tem mais nem motivo. Cansa demais esse negócio. Você tem uma tarefa a cumprir que foi dada a você pelo Rei dos Reis que vai voltar. Você tem consciência dessa tarefa? Você está lutando por ela? Vejam, irmãos, a gente corre o risco de estar tão envolvido e tão consumido pelo nosso ativismo, por essa nossa mania de ter que fazer mil coisas, e às vezes nem importa o que é, contanto que a gente esteja na pilha, que a gente não percebe, às vezes, que a gente pode fazer mil coisas e não fazer a única coisa que o Senhor espera da gente, a nossa tarefa. Você pode fazer um milhão de coisas. Você pode pegar até tarefas que são dos outros. Porque às vezes a gente acha que tem que fazer tudo, né? E você pode deixar passar, sem perceber, a tarefa que o Senhor espera de você. Você pode estar até nesse domingo, correndo que nem um doido, como a gente fala. Não é para correr que nem um doido, é para correr como um sábio. O doido corre sem saber para onde está indo. Ah, estou trabalhando que nem um doido. Não é para trabalhar que nem um doido, é para trabalhar que nem um sábio. O sábio sabe pelo que de verdade ele gasta as energias dele. O doido não. Qual é a sua tarefa? E você tem realizado ela? Talvez hoje a sua tarefa não seja transformar o domingo num dia hiper, mega, produtivo, cheio de... Talvez seja gastar um pouquinho de tempo com os seus filhos e a sua esposa, ou com os seus filhos e o seu marido. Talvez a sua tarefa hoje seja ligar para aquela pessoa para quem você não tem ligado e esfriou e o relacionamento ficou ruim e ficou uma mágoa aqui dentro. De repente a sua tarefa hoje é dar o primeiro passo e dar uma ligadinha. Oi, estou com saudade. Talvez a sua tarefa hoje seja perdoar alguém, calar. Às vezes é uma grande tarefa, viu? Calar quando a vontade é falar meia dúzia de coisas. Talvez a sua tarefa hoje seja desligar aquele diabo daquela televisão e orar por alguém que está doente, que pediu a sua oração. Não adianta botar no WhatsApp a mãozinha assim. Irmãos, vamos orar pelo fulano que está mal. Aí você vai lá. Era melhor que não tivesse posto nada, porque um dia, você sabe que o nosso WhatsApp todo tem uma nuvem, que é até mais alta do que essa que o pessoal tem aqui na Terra. No dia que a gente estiver lá, vai baixar tudo, né? E aí, ó, tá engraçado, você orou, você falou, né? Mas não chegou nenhuma oração aqui, só a mãozinha. Bobajada, né, gente? A gente está se tornando tão superficial que a gente não sai daquela bodega, aí a gente acha que fez isso no celular, está orado. Está não. Você acha que salvar a vida de uma pessoa doente custa só botar uma mãozinha no celular? Você nunca orou de verdade por ninguém. Você pensa que orou. Se você acha que fazer isso no celular é orar por alguém, você nunca orou por ninguém na sua vida inteira. Nunca. Porque orar é lutar por uma pessoa, é agonizar por ela. Há cristãos que nunca oraram a vida inteira, de verdade, passaram a vida toda. Qual é a sua tarefa hoje? A tarefa irrenunciável do seu dia de hoje, a tarefa com a qual você vai estar dizendo sim para Deus hoje. A tarefa que não pode ficar para amanhã, porque é a urgência de Deus hoje para você. Um cristão tem que se perguntar essas coisas, irmãos. Senão a gente passa a vida entorpecido pelo mundo. Uma vida tão sem motivos, que não deixa marcas, que não faz diferença. Um cristão não pode ser assim. E vou até dizer mais para você. Se você cumprir a tarefa com a qual você diz sim para Deus a cada dia, ali onde Ele colocou você, você vai fazer a diferença, até no seu trabalho e até na hora de pagar as contas. Eu não sei se vocês já viram que há pessoas luminosas cuja alma brilha, onde quer que você coloque. Às vezes a gente pega uma pessoa conduzindo um elevador, mas é uma pessoa cuja alma brilha, cheia de Deus. Ela sabe que ali ela tem que dizer sim para Deus. Ah, eu já vi umas pessoas muito legais. Consegue dizer um bom dia para cada pessoa que entra. Antes do pessoal ir embora, abençoa cada um que sai. Ah, meu Deus, essa pessoa, ela podia ser ascensorista de elevador, ela podia ser empresária numa multinacional, essa pessoa ia brilhar. Ela brilha onde ela estiver, porque ela carrega algo diferente dentro dela. Ela cuida do que ela tem dentro dela, ela dá valor, ela acredita no que ela tem dentro dela e bota para fora. Por outro lado, você já deve ter visto pessoa, meu amigo, que só Jesus, né? Você pode colocar num lugar fazendo um trabalho aparentemente simples, botando as pessoas para dentro de um banco, e você poderia dar a presidência da nação para essa pessoa, aqui ou lá, ia dar errado. Porque a pessoa parece que, sabe, estou de mal com a vida ali. Estou aqui ganhando para pagar as contas. Ah, meu amigo, pelo amor de Deus. O pior de tudo é ser cristão, né? Aí é que não dá para entender. Um cristão que está dizendo sim para Deus, ele faz a diferença onde ele estiver. Tem uma turminha agora vendendo coisa nos sinais, eu não sei se vocês já viram aqui no Meier, tem uns. Que eles estão, botaram terno, né? Botaram uma bandeja, eles estão vendendo, acho que, bananada. Mas eles estão vendendo muita bananada, porque além de levar com terno, com, né, um deles colocou um dia desse, eu saindo da linha amarela, sou um empresário, estou começando o meu negócio, me ajude, uma plaquinha, vendendo bananada. Cara, tem que comprar todas as bananadas desse cara. Esse cara, onde ele estiver, ele vai fazer a diferença. E eu tenho certeza que se você perguntar, é uma pessoa de fé. Irmãos, nosso mundo já é tão escuro, pessoas tem que brilhar. A gente não pode estar apagado por dentro. Mas para isso, você tem que ter muita clareza do porquê você está aqui. Um rei que disse que ia voltar e vai voltar, ele te deixou uma tarefa a cumprir nessa terra. Busque descobrir qual é. Cada dia de novo, se comprometa com ela. Seja a pessoa certa no lugar certo, sabe? Seja a resposta de Deus naquele lugar, naquela situação onde você está. Porque se você estiver cumprindo a sua tarefa ali, se você estiver dizendo sim para Deus ali, você é a resposta dele para aquela turma. E você vai ver que todo o resto vai mudar. Talvez você não vá mudar o mundo, você vai marcar com alguma coisa boa, você vai trazer um pouquinho de céu para esse mundo que precisa tanto. A gente está ficando empanzinado de mundo, 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 mundo. As pessoas não aguentam mais. Até a internet o pessoal já está, né, dizendo que não aguenta mais ver live. Né, porque chega uma hora que o mundo te empanzina. Sabe, te dá uma congestão. A gente precisa trazer céu para esse mundo. Deus para esse mundo. Aí, ó, nossa alma se alimenta, mas se alimenta de vida e não de veneno. Irmãos, tempo do advento é tempo no qual a gente vai ouvir falar muito do Natal do Senhor, da primeira vinda do Senhor, e a gente vai ouvir falar muito da volta de Jesus, da sua segunda vinda, que é certa. Entre uma e outra, ó, nós aqui, cheios de esperança, porque nós sabemos que ele já rasgou o céu e desceu. Nós sabemos que onde ele chega, as montanhas se derretem. É real isso. E a gente crê que vai continuar sendo assim até o fim. Com o coração cuidadoso, vigilante. E no lugar onde o Senhor nos colocou, dando o nosso sim para ele, cumprindo a tarefa gloriosa que Jesus Cristo colocou nas nossas mãos. Não esqueça disso. Onde você for, fazendo o que for o seu trabalho profissional ou a sua vocação em casa, com a família, você tem uma tarefa ali, você é embaixador de Cristo naquele lugar. Viva desse jeito. E você vai ver que até as outras coisas vão ser dadas por acréscimo. Que o Senhor faça de nós servos dedicados, servos capacitados pelo Espírito Santo. Homens e mulheres queimando de esperança no Senhor, que onde chega, renova todas as coisas. Homens e mulheres vigilantes e cuidadosos, que não deixam se perder os tesouros de Deus que foram plantados na nossa alma. Vamos ficar de pé, vamos renovar a nossa profissão de fé, dizendo juntos: creio em Deus.